Olha, o que eu diria para elas é que vale a pena, né? Que elas não estão sozinhas e que vão ter momentos que elas vão ter que enfrentar sozinhas, mas que depois que passar por essa fase, tem muita coisa bacana na frente.
Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e hoje estamos aqui com a Raquel Reis. Ela é professora do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, UFPR, em Curitiba, e coordenadora do Concategorias, projeto que, assim como Emílias Armação e Bits, é projeto parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. O nome dela foi uma sugestão do Lucas Ferrari em nosso perfil no Twitter, após a gente ter percebido que até hoje não tínhamos entrevistado nenhuma professora do Departamento de Informática da UFPR. A gente, em outro podcast, a gente tinha entrevistado a Silvia Virgílio, mas aqui no Emílias, nunca. A gente já tem entrevistado alunas do DINF, né? A Alane Marie, que hoje é professora nossa aqui na UTFPR Curitiba, a Ludmila Galvão, que eu acho que está terminando o doutorado dela. Alunos de outros departamentos, do Departamento de Direito, a Aline Macoim, que foi egressa nossa e foi fazer doutorado em Direito na UFPR, e também professores de outros departamentos da UFPR, a professora Juliana Bueno, lá do Departamento de Design. Então, podemos dizer que hoje esse problema vai ser resolvido, né? Quem sabe será a primeira de muitos. Tem várias professoras com trabalhos bem interessantes lá no DINF da UFPR. Então, quem vai entrevistá-la comigo, como sempre, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
Tudo bem, Adolfo? Então, estamos aqui, né, com a Natália também, que é a nossa bolsista do podcast, né, para entrevistar a Raquel e espero que seja uma boa conversa, mais uma.
Certo, então, tudo bem, Natália?
Tudo jóia, professor Adolfo, professora Raquel, professora Maria Cláudia.
Então, seja bem-vindo ao Emílias Podcast, Raquel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que você se interessou? A gente sempre gosta de saber isso, porque eu escuto vários podcasts da área de tecnologia. De vez em quando alguém pergunta isso para homens, em geral, não tem tanta variação. Nas nossas entrevistas aqui, ao longo dos já quatro, quase 5 anos, 4 anos e meio de podcast, as respostas das mulheres são bem diferentes. Então, como é que você se interessou pela área da computação?
Bom, primeiramente, né, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui representando as mulheres na UFPR. Bom, a minha trajetória na computação, na verdade, eu comecei, né, como todo mundo, muito nova, eu fui por eliminação, eu tinha muita afinidade com a matemática, eu participava de alguns campeonatos e eu ia muito bem na hora de fazer as contas. Então, eu não tinha o perfil para a área de saúde e vi que uma opção seria a computação, mas eu não entendia nada de computadores. Na minha época, a gente colocava disquete, eu não sabia nem onde colocava disquete. Então, eu fui meio no escuro. Eu iniciei a minha trajetória na computação sem saber direito o que que eu estudaria em um curso de computação.
Uma curiosidade, quando você chegou na faculdade, você já sabia programar ou não?
Não, eu não sabia nada. Não sabia nem ligar o computador. Eu não tinha computador em casa. Então, eu cheguei lá na primeira aula de programação. Eu não sabia nem ligar o computador.
E
Então.
mesmo assim, né? Eu acho que isso é importante para as meninas, para quem quer fazer. Mesmo assim, você hoje é professora de um departamento, um dos melhores departamentos de informática do Brasil.
Não, e não só isso, eu sou professora de programação, eu ministro disciplinas de programação. Então, é bem interessante começar não sabendo nada e, de repente, eu estou fazendo o papel daquele professor que está lá na frente ensinando. Então, é muito bacana isso, porque eu tenho muita empatia com os, né? Não tenho problema de ninguém saber ligar o computador, mas um aluno que nunca viu programação, eu acabo tendo um pouco mais de empatia, até por ter sido uma aluna com esse perfil.
Muito bem. E aí, você podia contar para nós como foi a sua formação na área?
Bom, eu fiz a minha graduação, né, assim, quando eu passei no vestibular, eu passei na PUC de Minas Gerais. Eu cheguei a iniciar os estudos, mas como eu tinha prestado o vestibular na Universidade Federal de Viçosa, aí depois saiu a aprovação. Então, eu deixei a PUC e fiz minha graduação na Universidade Federal de Viçosa, no campus sede, né? Porque hoje a UFV ele tem outros campi em Minas Gerais. Quando eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado na Unicamp, em Campinas. E o mestrado eu fiz no Departamento de Engenharia Elétrica, na área de Engenharia da Computação. Então, a minha pesquisa era voltada para inteligência artificial.
Eu também fiz meu doutorado.
Também na Engenharia Elétrica?
Também na Engenharia Elétrica.
E aí, quando eu terminei o mestrado, eu falei, não quero mais saber da área acadêmica, nunca vou ser professora. E fiquei 5 anos no mercado de trabalho, trabalhando como analista. E depois desses 5 anos, eu decidi voltar para o meio acadêmico. E aí eu fiz, eu passei no concurso na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, só que no campus, um outro campus, né? O campus mais novo da UFV, que é o de Rio Paranaíba. E aí depois de 4 anos, eu fui fazer meu doutorado na USP, de São Carlos. Aí, quando eu estava na USP, eu tive a oportunidade de ficar 3 meses na Universidade Stanford. Foi uma experiência fantástica também. E voltei para a UFV, prestei o concurso na UFPR e consegui minha redistribuição para cá.
Muito bom. Só tirar algumas dúvidas. O curso que você fez em Viçosa foi Ciência da Computação?
Foi Ciência da Computação.
Aí o mestrado lá na Unicamp foi essa engenharia, né? Isso. Que eles têm vários professores, eu acho, que trabalham com engenharia de computação na engenharia. Uhum. Então, eu acho que várias. Eu acho que a Miriam, eu acho que também fez doutorado lá. Não sei se o Luders, Ricardo Luders, professores nossos que fizeram
tem
lá.
Tem vários professores que atuam. E na USP foi em Ciência da Computação também.
Na USP, no ICMC, né?
Exatamente.
Instituto de Ciência e Matemáticas Computacionais, alguma coisa assim.
Isso, Matemática e Computação.
Eu fiz doutorado também na USP, mas eu fiz lá em São Paulo, capital, no Instituto de Matemática e Estatística. Ah, quem foi seu orientador mesmo do doutorado?
Foi o professor Seiji.
Seiji Zotani.
Exatamente.
Isso. Eu já ouvi falar muito.
Uma das minhas linhas de pesquisa hoje é informática na educação, né, que é uma das principais linhas do professor Seiji.
Aproveitando o gancho, então, que você já falou um pouquinho, né, da sua carreira, que você foi professora na Universidade Federal de Viçosa, certo? E que depois do mestrado e antes do doutorado trabalhou como analista de sistemas de software pleno, né? E como que surgiu, assim, como que foi sua trajetória, seu percurso até chegar na UFPR, na carreira acadêmica?
Bom, quando eu fui, né, depois que eu finalizei o meu mestrado, eu fui para o mercado de trabalho e aí, na empresa que eu trabalhava, o Instituto de Pesquisa Eldorado, né, na época o principal cliente deles era a Motorola, então a gente trabalhava em projetos da Motorola. E a empresa, ela incentivava os funcionários a fazerem certificação. Então, eles pagavam a prova, pagavam tudo para a gente fazer a prova de certificação. E junto com a minha equipe, eu fiz essa prova de certificação, né? Foi a certificação 1 do Java, fui aprovada e com isso eu comecei a ser convidada para dar aula em faculdades particulares em Campinas. Então, foi uma experiência bem interessante, porque eu nunca tinha dado aula. Então, eu cheguei lá, a maioria homem, e homens grandes, mais velhos. Então, foi um desafio para mim. E eu me apaixonei pela docência. Então, ali que eu vi que eu queria, né, trabalhar como docente, eu queria desenvolver pesquisa. Então, foi nesse período, trabalhando em particular, que eu vi que eu gostava de lecionar, que eu gostava, né? Eu já gostava da pesquisa, mas combinada, e surgiu a oportunidade de fazer o concurso na UFV. Então, aí, só que lá no campus de Rio Paranaíba, ainda eu ainda falando como se eu estivesse lá. Lá não tem o curso de pós-graduação. Então, quando eu terminei o doutorado, foi a oportunidade, eu conversei com meu esposo, eu falei, olha, agora é a nossa oportunidade de ir para um lugar maior, né, para uma instituição que tem uma pós-graduação. E, por coincidência ou não, abriu o concurso na UFPR na área de informática na educação, que era exatamente a minha área de pesquisa.
Uhum.
Aí a gente falou, por que não? Então, surgiu a oportunidade, eu fiz o concurso aqui, passei, mas eles aceitaram que eu fizesse a minha redistribuição. Uhum. Né? Então, eu não entrei pela vaga do concurso, né?
É, a gente já teve casos opostos aqui, né? De professores nossos que foram para lá, também por redistribuição, mas que antes passaram o concurso.
Isso.
Professor Mazieiro e professor Murilo, pelo menos esses dois que eu lembro. Uhum. E aí, só uma curiosidade, essa vaga teve a ver com... que tinha um professor lá que era um pioneiro da informática na educação, que faleceu muito jovem, esqueci agora o nome dele, mas ele...
A gente não posso esquecer o nome dele, porque ele é uma referência no departamento.
Professor Gerene.
Professor Gerene, obrigada.
Ele é nome do auditório.
Tem
lá.
O auditório em nome dele, sim, ele é uma referência. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas o meu orientador, sim, chegou a interagir com ele. E é uma pessoa, assim, que é muito respeitada lá no departamento.
É,
peço
também.
Até desculpas por não ter lembrado o nome
dele. Também interagi bastante com ele. Ele é
e parece que era uma pessoa muito bacana, muito humana.
Muito bacana.
E agora vamos falar um pouco sobre o Concategorias. Não sei se vai aparecer direito no vídeo, mas você está até com a camiseta aí do Concategorias. De acordo com o site do projeto, ele tem como objetivo impulsionar a participação e reduzir a evasão de estudantes do sexo feminino nos cursos de computação do Departamento de Informática na Universidade Federal do Paraná. Então, antes de perguntar sobre o projeto, eu queria saber, porque já que você colocou essa questão da evasão, vocês têm números da evasão de estudantes do sexo feminino nos cursos de computação lá no departamento de vocês?
É, então, a gente fez esse levantamento no curso de Ciência da Computação, porque a UFPR, hoje, ela oferece dois cursos, né? Uhum. Tem o Ciência da Computação e Informática Biomédica. E aí, a gente conseguiu... é, recuperar os dados desde o início do curso de computação, mas como estavam em locais diferentes, a gente conseguiu pegar de 2005 a 2023. E o que a gente viu é que o percentual ele varia de 7% a 20% de mulheres. Assim, nos últimos anos teve um aumento, mas, por exemplo, em 2024, que a gente não chegou a contabilizar fielmente, mas a gente viu que de 2023 para 2024 teve uma queda de entrada de mulheres.
E assim, vocês chegaram a comparar esses números da evasão das meninas, das mulheres, com a evasão também do pessoal do sexo masculino?
Sim.
E realmente a evasão das meninas acaba sendo maior?
Não.
Ou influencia também na questão da entrada, que entra menos também já?
É, então, se a gente olhar percentualmente, uhum. Por exemplo, entraram 10 meninas, tem ano... É porque o estudo que a gente fez é o seguinte, por exemplo, em 2005 entraram, sei lá, 15% de mulheres. Dessas 15%, quantas evadiram?
Uhum.
Não que elas evadiram em 2005, mas elas ingressaram e evadiram em algum momento. O que a gente viu é que, dependendo do ano, as mulheres elas persistem.
Uhum.
Elas são em menor número,
mas
elas persistem. Então, percentualmente, a gente vê, não é geral, mas vários anos, o número de homens que evadem é maior.
Maior.
Uhum. Então, é bem interessante. É porque esse estudo é bem recente, a gente está até escrevendo um artigo
uhum.
sobre isso, então está bem fresquinho na minha cabeça.
Sim. Não, é uma constatação né, que a gente acaba tendo também, mas é bom quando nós pegamos e fazemos lá os números, tabulamos todos os dados para que a gente tenha né, isso... já registrado, né?
E a nossa ideia, assim, eu estava conversando com um professor, porque o estudo a gente pegou ingresso, evasão e formatura, né, inicialmente. Mas a gente quer fazer o estudo combinando com as disciplinas. E as disciplinas, a disciplina que tem maior evasão acaba sendo a disciplina de programação, né, que lá na UFPR chama de ALG 1.
Uhum.
E ele falou, assim, que pelo que ele olhou, no primeiro ano é que a evasão é maior.
Uhum.
Então, se a gente conseguir fazer com que o aluno passe o primeiro ano, a chance dele desistir... Assim, eu ainda não comprovei esses dados, mas eu achei muito interessante a fala dele. Porque aí a iniciativa ela tem um poder forte, né?
Claro.
De acolher as caloras e dar o suporte para que elas, né, tenham um primeiro ano onde elas não vão desistir.
Sim, que se sintam apoiadas, né? Como bem-vindas a esse espaço.
Mas eu ainda não comprovei esses dados, mas é um estudo que a gente vai estar fazendo.
Sabe que fiquei pensando aqui que a gente pode fazer o mesmo estudo na UTFPR, de repente, aplicar, né, da mesma forma que vocês aplicaram
seria
lá aqui.
E fazer um comparativo.
Isso, e fazer um comparativo.
Não,
acho que a gente
seria
pode
ótimo. A gente
ter
pode
esse
fazer
trabalho aí já, meio que encaminhado daqui a pouco, né?
Essa colaboração seria ótima.
Vamos fazer então, Raquel. Bom, e aí nós queremos saber um pouco mais a respeito do projeto, né? Quais são as atividades, o que vocês têm realizado?
Só antes,
assim,
eu acho que é legal eu comentar que quando eu trabalhei durante 12 anos na UFV, e lá na UFV foi fundada uma iniciativa Meninas Mais Mais, que na verdade foi uma iniciativa que foi criada por uma aluna, e ela me procurou, e aí eu fiz o registro na UFV, que é, até a gente brinca que é a irmã do Emílias, porque...
Sim, porque é antigo também.
Elas surgiram mais ou menos no mesmo ano, e o primeiro evento que a gente foi apresentar, eu dividi o quarto com a professora Silvia, que ia apresentar o Emílio. Então, eu trouxe essa minha experiência com Meninas Mais Mais para criar a iniciativa na UFPR. Então, assim, o nome Conquete Gurias, né? O Conquete é do comando de concatenar da computação. E esse nome, a gente fez um sorteio. Eu não queria que o nome partisse de mim.
Sim.
Então, a gente criou um formulário e pediu para que alunos, professores, homens, mulheres, todos contribuíssem com nomes. Então, foi a partir daí, a gente filtrou os nomes que já existiam. E aí teve uma equipe que fez uma pré-seleção, selecionou os 10 nomes finais, e aí a gente colocou em votação. Então, as alunas e professoras votaram, e o nome que teve maior voto foi o Conquete Gurias. E eu gostaria também de falar que...
Pois é, porque do gatinho?
A nossa mascote tem uma contribuição muito forte aqui de vocês, porque conversando com a professora Silvia em um dos eventos que vocês promoveram aqui, eu comentei que a gente estava criando a iniciativa e ela deu a sugestão, né? Ela fez a brincadeira de com Cat. E aí ela falou que a Ada tinha uma gatinha.
Sim.
E eu levei a ideia para as alunas, elas adoraram, e uma delas comentou que a gatinha de 3 cores é 95% é fêmea. Então, quando você vê um gato de 3 cores, a chance dele ser fêmea é muito alta. E aí, com base nisso, né, foi feito o desenho.
Gatinha de 3 cores. Muito legal.
Inspirada aí pela professora Silvia, aqui da universidade de vocês.
Muito bom, legal.
Agora respondendo a sua pergunta, né, porque eu falei. Na verdade, a iniciativa ela tem, né, duas frentes principais. Uma é aumentar o número de mulheres, que é um problema que a gente vê no curso de ciência da computação, que o baixo número de alunas que ingressam, de meninas que ingressam, e também atacar a evasão, né? Porque a gente tem evasão tanto no curso de ciência da computação quanto no curso de informática biomédica. E a gente percebe que, né, é criar um ambiente para que essas alunas elas possam... desenvolver o curso delas com qualidade. Porque acaba, assim, hoje nós somos... O departamento, ele tem 43 docentes, né? Se eu não me engano, tem 40 ou 41 ocupados por professores. Os outros, acho que estão com professor substituto. E desse número, nós somos 8 mulheres. Então, acaba que... É pouca... Né? Nós somos pouca representação de mulheres para que as alunas possam
Mas se você comparar com outros departamentos de computação, isso seria interessante também até fazer um estudo sobre isso, não é tão pouco. Né? Não é tão pouco comparado, né? Porque eu lembro que eu acho que eu fiz graduação na Universidade Federal de Alagoas. E um dia desse eu fui olhar lá qual era a composição do corpo docente do Instituto de Computação da UFAL e eu acho que tinha 3 mulheres. Era um número bem pequeno, não lembro, mas comparando com o nosso, eu acho que provavelmente não tem nenhum departamento de computação de Universidade Federal que tenha, por exemplo, 50% de mulheres. Zero chance disso acontecer. Mas, sei lá, 30, 25%, que eu acho que, estou fazendo as contas aí mentalmente, que deve ser mais ou menos o caso de vocês, não é tão ruim.
Eu acho que, assim, para as alunas, quando tem a iniciativa, elas acabam tendo um ponto de apoio, né?
Uhum.
Então, apesar, o Conquete, ele tem essa frente, né, de atrair meninas e tentar diminuir a evasão, mas a gente também está criando uma frente de pesquisa, porque eu acho que é interessante, as alunas que atuam na equipe, hoje são todas voluntárias, a gente não tem nenhuma bolsista, oferecer essa formação para elas.
Uhum.
Então, a gente fez uma pesquisa sobre mulheres e jogos, a gente publicou um artigo no SB Games, elas ficaram super felizes. Aí, esse artigo que a gente está escrevendo para a iniciativa foi elas que entraram em contato, professora, vamos fazer um artigo sobre isso. Então, a gente tem um grupo de estudo que, né, que acontece em paralelo com as ações, onde a gente sempre pega um artigo e discute alguma temática de mulher, alguma problemática, e tem tido resultados bem bacanas. Assim, no início eu tinha que fazer muita força para incentivar as alunas, e hoje elas estão tomando a frente. Igual no dia 8 eu estava participando de uma banca em Maringá, e elas realizaram um evento, né, ela, assim, sem a minha participação, e foi muito bacana, teve adesão, né, a gente acabou fazendo um evento de acolhimento às calouras nesse dia, e elas ficaram muito felizes, e eu fiquei muito feliz, né, porque eu quero desvincular a iniciativa do meu nome, eu não quero que seja um projeto de extensão da Raquel, eu quero que seja uma iniciativa do Departamento de Informática, do curso de Ciência da Computação e Informática Biomédica.
Nossa, Raquel, tô adorando a conversa também, né, Adolfo?
Sim.
Porque o que nós dizemos sempre é isso, né? O Emílias, ele não tem a cara dos professores, né? Não é a Maria Cláudia, não é o Adolfo, não é a Maria Ângela. O Emílias tem que ser as meninas. Exatamente. Então, quando faz um evento, elas precisam ficar à frente, né?
Sim.
E, assim, tem gostado bastante que isso tenha acontecido, né, com os nossos eventos também. A gente fez no dia 8, daí elas ficaram à frente e perceberam isso, né? Tanto perceberam que no final elas falaram disso também, né? Dessa liberdade que elas tinham de resolver, de fazer os eventos. Então, acho que isso é muito legal. E outra coisa legal que você falou é da pesquisa, né? Que é algo que a gente também está tentando aqui desde o ano passado, começar essa sementinha da pesquisa junto às meninas, né? Então, acho que, no fim, sem conversar muito, nós estamos indo pelo mesmo caminho.
Ai, que muito bom.
E eu só queria, antes de passar a palavra para a Natália, ter que lembrar todo mundo, todas as meninas que estão escutando, né, que os nossos cursos, né, o curso de Ciência da Computação, Informática Biomédica, no caso da UFPR, de Sistemas de Informação e Engenharia da Computação, no caso da UTFPR Curitiba, e vários outros cursos da área de computação nos outros campi da UFPR, nos outros campi da UTFPR, até mesmo acho no IFPR deve ter curso superior, e em vários outros lugares do país são gratuitos, né, na rede federal. Basta você passar no vestibular, passar no SISU, e você entra e pode participar de projetos tão interessantes quanto com categorias, quanto Emílias e tantos outros.
Muito bacana. E isso é uma coisa que a gente percebeu quando a gente realizou algumas ações externas o ano passado. Os alunos do ensino médio fundamental, eles não sabem que a universidade é gratuita, né?
É.
Então, realmente, a gente precisa estar divulgando mais os cursos e mostrar que a universidade lá tá aberta para eles, né?
É verdade. A gente também percebe isso nas nossas idas às escolas, né?
Bom, você já falou pra gente um pouquinho que você leciona na UFPR a disciplina de Algue 1, né?
Não, não, eu nunca lecionei de algo em um. Eu leciono no quarto período de paradigmas, que também é de programação. Alguém ou é só a pesquisa que a gente está fazendo, que é uma das disciplinas que tem maior índice de reprovação.
Então, conta pra gente um pouquinho sobre as disciplinas que você leciona lá na UFPR.
Bom, atualmente, eu estou lecionando duas disciplinas, assim, que é a disciplina de paradigmas de programação, que envolve os alunos no quarto período. Então, a gente trabalha orientação objeto e o paradigma orientado objeto e o paradigma funcional. Então, eu acabo pegando os alunos logo depois da barreira, né, que é os alunos que terminaram as disciplinas básicas. Então, ele já tem um pouquinho mais de experiência na parte de programação. Mas eu também leciono uma outra disciplina que está muito ligada à minha área de pesquisa, que é informática na educação, que chama Introdução à Ciência da Computação. E é uma disciplina que é super nova, assim, eu acho que é pioneira lá na UFPR. Ela trabalha várias questões, ela trabalha a parte ética, ela dá uma visão geral do aluno sobre os cursos e tem toda uma narrativa de problemas na tecnologia no mundo. É muito interessante essa disciplina.
Ela é dos dois cursos?
Ela é oferecida para os dois cursos e é uma disciplina de projeto, então a gente não ensina os alunos a programar em nenhuma linguagem, eles têm que resolver desafios de lógica. E depois de uma etapa, eles partem para o fluxograma. Então, eles trabalham aí criptografia, eles trabalham algoritmos de ordenação. Acaba tendo uma visão geral de muitas disciplinas que eles vão ter no curso. Então, essa disciplina ela foi criada por três professores lá da UFPR e tem uma proposta muito interessante, assim, porque além de dar essa visão geral para o curso, trabalha diversos problemas éticos, e eu já ministro ela há três períodos, e é a parte que os alunos mais gostam, assim, essa parte de problemas éticos, porque no início eles falam, não é minha responsabilidade.
Isso.
E aí no final eles já entendem
que
sim. Que eles, como profissionais da computação, mesmo estando lá o analista júnior, uma decisão que ele toma ali pode ter um impacto lá na frente.
Uhum.
E então, paradigmas é também para os dois cursos?
É para os dois cursos.
Legal. Mas as turmas são misturadas ou?
Elas são juntas, né? As turmas, na verdade, elas só separam quando a informática biomédica tem... Porque existem algumas disciplinas que são específicas da informática biomédica e algumas que são específicas da ciência da computação. Fora isso, todas as outras envolvem os dois cursos.
E uma curiosidade adicional, já que eu leciono a disciplina Introduction to Functional Programming, mas é em inglês e é só para pós. A gente não tem uma disciplina de programação funcional na graduação. Eu acho que eu até já disse, não sei se está ainda no projeto do BSI, mas eu acho que tem alguma coisa. Ah, o que você quer fazer? Vai lá fazer na UFPR. Eu acho que dá para fazer como externo. Mas aí, nessa parte de programação funcional, que linguagem de programação vocês usam ou você não usa nenhuma, é só no pseudocódigo?
Então, quando eu assumi essa disciplina, porque o professor ele está, né, tá de licença, o professor que ministrava essa disciplina, ele ofertava em Lisp.
Uhum.
E aí, um outro professor que estava temporariamente com essa disciplina, ele estava ensinando Haskell. E aí eu continuei com o Haskell. Então, a gente trabalha e é bem interessante, assim, porque primeiro eu trabalho o paradigma orientado a objetos e depois o paradigma funcional.
Com Java ou objetos?
Com Java. E aí os alunos, normalmente, a primeira prova, eles vão pior e no paradigma funcional, que normalmente ninguém sabe nada, ninguém nunca viu... Eles vão muito bem.
Uhum.
Então, tem sido uma experiência bem interessante, um desafio, porque o meu desafio é fazer com que eles, né, tenham uma boa nota também na primeira prova.
Uhum. E essa disciplina é ofertada também para o mestrado, doutorado?
Não.
É só para
a graduação.
Ah, mas é legal. Na disciplina que eu ofereço, eu uso o Elixir pela simples razão que eu gosto de Elixir, né? Mas Haskell é uma linguagem funcional pura e Elixir não é, né? Elixir é uma linguagem funcional concorrente, então... Mas, de vez em quando, eu tenho que mostrar alguma coisa em Haskell, porque tem coisas que só dá para mostrar em Haskell.
Mas eu acho que, assim, pelo menos no caso nosso, a linguagem... não importa, o importante são os principais conceitos, né?
É que tem alguns conceitos de programação funcional que não tem em Elixir, não dá para fazer.
Tá.
Pelo menos não com Elixir puro, né? Aí você vai ter que pegar alguma biblioteca, por exemplo, Turing, né? Aquela questão lá de você ter mais ou menos argumentos numa função, não dá para fazer em Elixir. Lazy Evaluation também não dá, a não ser que você use uma biblioteca lá, então aí às vezes tem que pegar, não sei. Aí, só uma curiosidade para quem está escutando, é que a gente entrevistou aqui há muito tempo atrás já uma profissional chamada Samantha Araújo, né? Que foi uma das poucas pessoas que a gente entrevistou que era um desenvolvedor Elixir. A maioria das vezes a gente... Até a gente entrevistou uma que hoje é desenvolvedora Elixir, mas na época não era, que foi a Elaine Watanabe. Eu fiquei sabendo esses dias, até cumprimentei ela pessoalmente pelo LinkedIn, que ela teve uma palestra aceita numa conferência internacional lá de Elixir. Ela, na época que a gente entrevistou, ela já estava em Portugal e agora ela está em... Continua em Portugal, mas ela vai ministrar essa palestra em Estocolmo, né? Então, voltando, né? A questão é, programação funcional pode ser muito útil para algumas pessoas. Eu acho que hoje em dia, né? Claro, a maioria das pessoas trabalha com alguma linguagem orientada a objeto mesmo, né? Mas tem gente que trabalha com programação funcional com linguagens como Haskell, como Elixir, como... Qual é uma outra bem famosa? Clojure, né? O Nubank usa Clojure. Então, tem espaço no mercado para pessoas que saibam, que gostem de programação funcional.
Sim, então, com certeza, com certeza. Principalmente nessa onda da IA... as linguagens funcionais podem ajudar bastante.
Então, você atua nesse programa de pós-graduação em informática, que tem mestrado e doutorado, também gratuito, né? E dependendo da situação, às vezes dá até para ganhar uma bolsa, né? O pessoal às vezes não sabe. A bolsa não está aquele valor maravilhoso, né? Mas tem bolsa, né?
Mas melhorou, né?
Já melhorou um pouco, mas o problema é que se eu comparar com que os nossos alunos de graduação, tanto da UFPR quanto da UTFPR, ganham quando eles terminam, às vezes sem nem estarem formados, eles estão ganhando R$7.000. E a bolsa de doutorado, acho que não chega nem a R$2.500, né?
Então,
mas se a pessoa realmente quiser...
R$3.500. R$2.100
administrado. Melhorou bastante. Mas se a pessoa realmente quiser uma carreira acadêmica, se você aceitar esse salário um pouco menor, você vai ter um título de doutor, né, ou doutora no final. Isso pode ser bem interessante.
Mas tem a possibilidade também lá na UFPR, eu não sei aqui com vocês, o aluno, ele pode... ter a bolsa e fazer o concurso para professor substituto, ter algumas horas, então acaba tendo um adicional.
Isso.
Então também tem essa flexibilidade, eu não sei exatamente o número de horas em docência que eles podem, né, realizar e remunerado além da bolsa.
Creio que seja umas 20 horas.
Eu imagino que alguma coisa assim. Uhum. Mas já ajuda bastante, porque aí quando soma os dois...
Mas então, tá falando que o programa de vocês lá, se não me engano, acho que é o mais tradicional do Paraná, não tenho certeza, mas eu acho que é o mais bem avaliado, né? Nota 6 na CAPES, sim. E você está orientando lá já, pelo que eu vi, você já tem alguns orientandos. Em que temas você orienta lá? Caso tenha alguém aqui que esteja escutando que acabou de terminar o mestrado, quer fazer doutorado, ou terminou a graduação, quer fazer o mestrado, em que temas você orienta?
Então, uma das minhas linhas de pesquisa é informática na educação, né? Então, nessa linha eu trabalho com... a parte de aprendizagem colaborativa, a parte de gamificação. Então, tem várias frentes bem interessantes que dá para ser desenvolvida. Uma outra linha está muito relacionada à iniciativa, que é a parte de mulheres na computação. Então, atualmente, eu estou com duas alunas de mestrado trabalhando nessa frente, nessa linha de... uma delas está pesquisando sobre mulheres em posições de liderança, e a outra sobre indicadores que podem ser usados para avaliar a participação de mulheres em diferentes contextos.
Uhum.
Então, elas iniciaram agora, a gente ainda está definindo bem o objetivo, mas eu vejo que é um tema assim, que tem muita coisa que dá para ser feita, né? Isso acaba sendo explorado muito na administração, gestão pública e na computação, tanto é que a dificuldade que elas estão tendo é de achar trabalhos na computação.
Uhum.
E aí eu falei, não tem problema, não tem. A gente vai mostrar como uma pesquisa num departamento de informática, qual que é a contribuição para a computação de pesquisas nessa área. Então, a gente está vendo que dá para fazer muita coisa bacana. Então, é essa linha de, né, eu chamo de mulheres na computação, ela é uma outra frente que eu iniciei com essa minha experiência e com as iniciativas que eu atuei.
Você conhece a professora Edna Dias Canedo, lá da UNB?
Não conheço.
Ela tem feito uns trabalhos sobre mulheres na engenharia de software. Mulheres e homens também, né? Porque aí é a visão dos homens em relação às mulheres. Você procurar uns artigos dela, você vai achar algumas coisas. E tem alguns que ainda estão para ser publicados, ou que ela está fazendo survey, etc. Mas elas fizeram, acho que até no... Assim, existe o Fórum dos Programas de Pós-Graduação em Computação do Paraná, que até foi Sim. o Roberto lá que criou, hoje vários professores tocam lá, e toda semana, né, no período letivo, tem uma palestra lá, e tem uma palestra dela e com a professora lá da Bahia, não estou lembrado realmente o nome dela,
legal.
Mas
vou dar uma olhada.
Sobre um trabalho que elas fizeram justamente sobre isso, sobre mulheres na engenharia de software. Não, acho que esse foi sobre, agora eu realmente não vou lembrar, mas depois eu coloco o link na descrição, que é um dos trabalhos que elas fizeram, né?
Uhum.
Que assim, é o tipo de trabalho que não vai para o WIT, né? O evento da SBC, vai direto para um evento de engenharia de software mesmo, porque tem esse viés aí de ser uma coisa interessante. Ah, não, é preciso aumentar a diversidade nas equipes de engenharia de software para que desenvolvam softwares melhores.
Mas seria legal também ter no IT, né?
Uhum.
Porque eu acho que atende os dois eventos.
Sim,
né?
É verdade. Bem, aí falando em artigo, então, um dos artigos que você e seus colaboradores publicaram recentemente foi Hello World, abordando questões sobre o gênero feminino em uma disciplina de introdução à computação. Acho que tem a ver com a pesquisa que você falou também, ou é anterior a essa pesquisa agora, né?
Não, esse artigo é referente àquela disciplina de introdução à ciência da computação
Tá.
que eu comentei com vocês.
Tá.
Então, esse daí foi feito em conjunto com os três professores que criaram a disciplina. Então, e aí lá conta
as fases. E você foi um desses professores?
Não, quando eu entrei na UFPR, a disciplina já havia sido
Tá.
criada. Mas tem um outro artigo que a gente publicou no ISBI, que é voltado para a temática de mulheres.
Uhum.
Como a questão, a problemática de mulheres, ela é tratada na disciplina. Então, é bem interessante que, como são 13 fases, a gente vai trabalhando de uma forma meio, eu falaria, dispersa, até que a gente chega na fase 12, onde a gente fala do ODS-5, né?
Uhum.
Que é a igualdade de gênero, e a gente fala diretamente, né, dessa problemática.
Uhum.
Então, foi bem interessante, porque aí, quando chega na fase 12, como é feito um trabalho crítico dos alunos, quando eles chegam na fase 12, eles já têm uma visão e eles até se revoltam com... porque tem toda uma narrativa lá que uma funcionária sofre um preconceito,
uhum.
e eles ficam indignados. E quando eu falo eles, é as mulheres e os homens. Então, aí a gente consegue ver que todo o trabalhinho que a gente vai fazendo, aquelas...
Uhum.
Né, por exemplo, vou dar um spoiler da disciplina. Se vocês forem lá no departamento de informática, tem um corredor que tem vários quadros. E a gente usa esses quadros para trabalhar ordenação com os alunos que estão iniciando.
Uhum.
Se vocês forem lá, os quadros são de figuras, homens e mulheres, que contribuíram para a área de computação. E os quadros das mulheres, eles têm um tamanho maior. E isso foi feito de propósito,
uhum.
para chamar atenção. né? Porque, assim, nós somos minoria, mas a gente também tem um local na contribuição. Então, tudo isso foi pensado na construção da disciplina. Aí, você falou da parte de pesquisa, isso daí a gente fez em conjunto com essa disciplina de introdução à ciência da computação. O artigo que a gente publicou é do SB Games, ele ainda não saiu os anais do SB Games de 2023. A gente avaliou... A temática é mulheres e jogos, né? Então, a gente pegou vários jogos com temática feminina. Então, o que, que os jogos, eles trabalham? A gente fez uma revisão da literatura. Então, é muito interessante, né? A gente não conseguiu identificar muitos jogos, mas os jogos que a gente identificou, eles trabalham a questão da violência contra a mulher. Então, eles falam dos diferentes tipos de violência. E uma coisa que a gente observou é que, tá, tem esses jogos, mas eles não são usados, né? Existe uma pesquisa para desenvolver esse jogo, mas falta o esforço de fazer com que as pessoas tenham acesso a esses jogos. E agora a gente está fazendo um outro estudo, só que agora a gente está olhando os diferentes papéis que a mulher desempenha em conjunto com os jogos. Então, ela é o quê? Ela é personagem? Ela é jogadora? Ela é desenvolvedora? Então, essa é uma outra pesquisa que surgiu por causa desse primeiro estudo.
Tudo bem.
E, bom, tem uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas entrevistadas você enfrentou alguma dificuldade na escola, na sua vida acadêmica ou no trabalho por ser mulher?
Olha, então, essa pergunta já me fizeram. E eu sou uma pessoa, assim, tem que ser algo muito alarmante para me afetar, porque eu sou uma pessoa meio distraída, assim. Então, assim, eu nunca, no trabalho, na faculdade, eu já sofri assédio, mas fora desse meio. Por quê? Porque foi uma coisa muito gritante, tipo, de estar fazendo autoescola e o cara colocar a mão na minha perna. Aí, na hora, eu falei, opa, peraí. Mas no trabalho, eu nunca senti, assim, na graduação, nós éramos 30 estudantes, desses 30, nós éramos 3 mulheres. Então, eu nunca percebi nenhuma diferença pelo fato de ser mulher. E no mestrado também eu não senti. E aí, quando eu fui para a UFV, como tinha a iniciativa, a própria iniciativa, ela intimida esse tipo de comportamento, né? Porque tinham meninas mais. Então, eu não me lembro se teve alguma coisa, não foi nada muito evidente, assim. Igual aqui na UFPR, no início eu fiquei assim, porque tem um... Né, o pessoal que é muito tempo de casa e muito pelo contrário, eles são muito acolhedores, né, sempre fui muito respeitada. Na UFV também nunca tive nenhum problema, ainda bem, né? Porque eu sei que não é assim com todo mundo.
Sim. E aí a gente também sempre pergunta a respeito de grupo de apoio, né? Se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação. Acho que, no fim, a gente já tem um pouco da resposta, né, mas...
Eu falo que, assim, o Meninas Digitais, ele acaba sendo, né? Eu faço parte... Eu imagino que você também é SBC Mulheres, eu não sei se você está nesse grupo.
Sim,
do WhatsApp.
Estou.
E também, para mim, é um dos grupos que funcionam muito bem no WhatsApp, é esse SBC Mulheres. Então, assim, eu não tenho um grupo específico, mas esse da SBC, o Meninas Digitais, eu sei que são canais que eu posso recorrer se eu tiver qualquer tipo de problema. Mas, por exemplo, na UFPR, eu fiz um curso sobre essa questão de diversidade, de gênero, e fiquei até um pouco meio chocada com o que eu vi no curso, porque a gente acaba... Né? Porque como eu trabalho muito com a questão de mulheres, a gente esquece os outros gêneros, né? E eu vi que existem vários canais de apoio dentro da UFPR. Então, eu queria... Uma, né, das coisas que eu coloquei na minha listinha é tentar aproximar esses canais do departamento de informática, mas ainda não fiz nem o contato com eles.
É, mas é difícil. É difícil porque a gente não tem tempo para fazer tanta coisa. A gente sempre quer Exatamente. Fazer mais alguma coisa, mas não consegue.
É verdade, isso é verdade.
E outra coisa que a gente também gosta de saber, né, é se alguma mulher te inspirou na sua carreira.
Olha, assim, a primeira mulher, eu falo que é a minha mãe, assim, que, né, porque os meus pais se separaram, eu era muito pequena, e ela sempre foi muito guerreira, assim, então, sempre que eu achava algo difícil, eu falei, gente, não tá mais difícil do que ela sozinha com 4 crianças, e hoje eu tô aqui, eu devo a pessoa que eu sou a ela. E como professora, assim, quando eu fiz o doutorado na USP, tem uma mulher que me inspirou, que foi uma professora de corrida, eu, até hoje eu faço parte, porque a gente acaba se envolvendo muito na pesquisa, de trabalho, de produzir, e aí eu descobri esse grupo, ela trabalha na USP de São Carlos, e me trouxe uma qualidade de vida que eu não... Né, quando o pessoal fala assim, ah, o seu doutorado foi uma coisa muito exaustiva, eu não tenho esse sentimento, porque eu tinha esse grupo e ela coordenava esse grupo de uma forma que eu achava excepcional, porque não importava se você tinha 10, 20, 50 anos, se você era o diretor, se você era o motorista, ela tratava da mesma forma e lá nós éramos... os mesmos, não existia essa diferença. Então, eu me inspiro muito na humildade dela, né? Da professora Gisele, assim, é uma pessoa que me inspira.
É da computação?
Ela não é da computação, mas ela me inspira pela simplicidade, né? Agora, na computação, se eu tenho uma referência, eu acho que eu tenho várias, né? Eu não saberia dizer uma assim agora, porque a gente acaba, não sei, como a gente acaba não tendo essa formação pedagógica, a gente se inspira nos nossos mestres,
Isso,
né?
Isso, é verdade, é verdade. E aí, né, o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
Olha, o que eu diria para elas é que vale a pena, né, que elas não estão sozinhas e que vão ter momentos que elas vão ter que enfrentar sozinhas, mas que depois que passar por essa fase, tem muita coisa bacana na frente. Né, eu falo isso até pela experiência que eu tive, né, quando eu decidi fazer o concurso e para mudar para Curitiba, assim, ficou eu e meu esposo, assim, tipo, a família falou, mas como assim? Vocês já estão em Minas, já trabalham na mesma instituição. Então, a gente acabou não tendo muito apoio de vai. E a gente falou, eu falei, e aí, você topa? Não vai ser fácil no início, né? Porque ele ainda está em Minas, eu estou aqui. E falou, não, vamos. Então, por várias vezes você pensa, poxa, será que vale a pena? E aí, hoje eu estou aqui e eu acho que valeu muito a pena. Então, o que eu falaria é não desiste. Né? Eu acho que tem muita gente lutando para que a gente ganhe espaço na computação, para que a gente seja respeitada. E eu acho que a gente está no caminho para isso.
Muito bom.
Bom, agora vamos para o nosso momento indicação, né? Existe algum filme, série, livro, podcast, documentário, enfim, etc. aí que você queira indicar aqui para os nossos e nossas ouvintes?
Olha, um filme que eu gosto muito é aquela Estrelas Além do Tempo. Eu acho que... Não sei se é uma indicação.
Esse é muito indicado.
Eu acho que ele é muito bacana porque ele mostra 3 mulheres que são referências, mulheres negras e... E é engraçado, assim, tem várias partes do filme que, tipo, nem a gerência percebe que tá tendo preconceito e quando percebe, se revolta. Pra mim, meu filme de referência é esse Estrelas Além do Tempo.
Muito legal. E Antes eu queria aproveitar e indicar também um filme, né? Que é um filme que acabou de ganhar um Oscar de melhor roteiro. E a curiosidade é que é dirigido por uma mulher. Assim como na computação, também na direção cinematográfica, as mulheres são minorias. E esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme. Ela foi indicada, eu acho que melhor diretora também, não ganhou, né? Mas ganhou de melhor roteiro. Curiosamente, o roteiro ela escreveu com o marido. Eu acho que eu ouvi alguém dizer isso, que ela escreveu o roteiro com o marido e os dois ganharam. O filme é Anatomia de um Crime, de Justine Trier.
Então,
fica a indicação. Ok, as pessoas que gostaram aqui de ouvir sobre você, onde é que elas podem saber mais? Você tem algum site, ou com categorias tem site, perfil em redes sociais?
Tem o perfil em redes sociais, é o conquete.gurias.
Uhum.
Então, a gente está aí no Instagram, a gente está trabalhando no nosso site, porque a iniciativa ela foi criada ano passado, quando eu participei do evento aqui com vocês.
Uhum.
A gente ainda estava criando a iniciativa, mas o lançamento a gente foi fazer em outubro do ano passado no departamento. Né? E quem precisar falar comigo, também, como eu não estou há muito tempo na UFPR, agora que eu estou construindo a minha página, né, com o meu trabalho, mas pode me mandar e-mail, também estou nas redes sociais. É só pegar o meu primeiro nome, raquel@inf.fpr.br, né, que vai ser um prazer aí estar recebendo vocês ou tirando alguma dúvida.
Muito bem, então, chegamos ao fim de mais um episódio do Emílias Podcast, né, e queremos agradecer bastante a sua presença aqui conosco. Acho que foi uma conversa bem interessante, né, gostamos muito. E se você quiser agradecer, fazer uma fala final, fique à vontade.
Bom, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, contando um pouquinho da minha história e falando da iniciativa Conquete Gurias. As alunas ficaram super empolgadas com a ideia quando eu falei que ia vir, né, conversar com vocês e contar um pouquinho da iniciativa. E também, assim, agradecer a essas alunas, porque sem a ajuda delas não existiria iniciativa. Então, obrigada.
Acho que agradecer também ao Lucas, né, pela indicação. Exatamente. Lá no nosso perfil no Twitter. E se você tem alguma outra indicação também, por favor, não deixe de colocar nas nossas redes sociais.
Ai, bacana.
Então é isso. Com isso a gente termina esse episódio. Vai estar em breve nas plataformas de áudio. Quer dizer, quem está ouvindo agora já está nas plataformas de áudio. A gente publica também o vídeo no YouTube. O Spotify também dá para publicar em vídeo. A gente tem feito isso. Mas quem só... Geralmente, eu prefiro escutar somente podcast também nos aplicativos de podcast. Dá para somente escutar o áudio e então tá. Está em todas, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castbox, todos esses aí, Deezer, a gente está lá. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.
Tchau, tchau.